Olá a todos e sejam bem-vindos ao podcast NFL 11, o seu local favorito para falar de futebol americano e sobre a NFL, a liga mais competitiva deste desporto pelo mundo inteiro. E comigo para este podcast inicial de arranque de nova temporada da NFL tenho os ilustres Nuno Félix, Pedro Fernandes e um convidado muito especial, Duarte Carreira, que também acompanha a NFL connosco já há muito tempo. Meus amigos, muito bem-vindos e não sei se estão preparados, mas muitos meses sem futebol americano e por isso muitas, muitas novidades para tentarmos hoje aqui de alguma forma resumir. E a primeira delas todas não podia deixar de ser, e eu sinto que o Duarte vai gostar muito disto, Tom Brady em Tampa Bay. Duarte.
Olá a todos. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, Amorim, e um abraço, fico por aqui, tá? Não falo mais. Pois o inacreditável aconteceu, Tom Brady deixou New England, era esperado porque já havia alguns rumores no final da época passada, já se tinha falado dessa possibilidade, que havia ali umas vontades de mudar de ares. Aconteceu, acho agora perfeitamente normal, natural. Parece-me que Brady sente-se bem em Tampa Bay e que, no, afinal de contas, aquilo que podia ser uma espécie de ressaca em New England, se calhar ainda não é desta que acontece. Cam Newton foi para o lugar de Brady. Claro que já vamos falar de certeza mais à frente disso, mas muito mudou em New England, mas não sei se o suficiente para se sentir assim tanta falta de Tom Brady. É excelente ver Brady com outro equipamento, com outra postura, acho que até está mais feliz, sinceramente. Parece que é isso que neste momento passa em termos de sentimento para fora. Vi há dias um making-of dos Tampa Bay Buccaneers no YouTube, eles andam muito ativos, obviamente, a promover agora a vinda de Brady e também de Gronkowski para a equipa. E essa alegria parece que está lá. Se já não estava em New England, é capaz de já não ter estado. A época passada foi muito difícil para os Patriots. Começou bem, acabou pessimamente. Foram um desastre no final da temporada. Portanto, acho que as duas partes estavam aqui a precisar de dar uma volta. Não sei se é um rebuild no caso dos Patriots. No caso de Brady, é claramente procurar ganhar mais um Super Bowl desta feita noutra equipa.
Sim, sem sombra de dúvidas que essas mudanças todas é algo que nós estamos sempre habituados na NFL, não é? Mas uma mudança como a do Brady para Tampa Bay é quase inexplicável. E depois, o substituto ser Cam Newton, ainda que não ocorreu logo, não é? Houve muita conversa. E acabou por ser o Cam Newton, o quarterback, que em princípio há de começar na primeira semana, pelo menos as indicações que temos visto é nesse sentido. Nuno, achas que Cam Newton, que também precisava de uma nova alma, vai encontrar isso sobre a alçada de Bill Belichick?
Houve aqui uma quebra na ligação, André, desculpa lá.
Basicamente, estava aqui a falar sobre a questão de o Tom Brady ter mudado para Tampa Bay, ser uma dinâmica toda nova, e passado algum tempo, não foi logo de imediato, vimos Cam Newton a ir para New England. Achas que essa dinâmica pode funcionar bem na equipa que é orientada por Bill Belichick e pelo ataque que agora é orientado por Cam Newton?
Sim, acho que é um encaixe que pode parecer não muito óbvio, o encaixe de Cam Newton no sistema dos New England Patriots, mas acho que aquilo que acontecia com Tom Brady, havia alguma saturação já do sistema também de Bill Belichick, que são, eu não sei, não tenho presente quantos anos é que são, certo? Sabes-me dizer quantos anos é que são de Tom Brady?
São 20 anos, 20, são, duas são 20 décadas. Anos. Duas décadas. É a idade do Pedro, mais ou menos.
É claro, é. Começamos
a pedir. Alguém tinha que começar. Obrigado, André, por teres começado tu. Agora já posso lançar à vontade. Mas já havia uma saturação, acho eu, não do sistema, mas com Bill Belichick por parte de Tom Brady e agora Cam Newton, que também teve praticamente durante o tempo todo apenas Ron Rivera como seu treinador principal, que foi demitido a meio desta época que passou, mas teve só um treinador, vai ter agora aquele que é considerado o melhor treinador de todos os tempos, mas acho que vai encaixar bem, já está a ganhar o espaço, já começam a ver, já começam a haver alguns vídeos dos treinos dos Patriots em que Cam Newton já lidera aquele ataque e já criou alguma empatia com os outros jogadores do ataque, e acho que é fundamental. A questão que colocaste há bocado, ao Duarte, da transição para Tom Brady, acho precisamente que essa saturação, e o Duarte falou disso muito bem, que é, Tom Brady parece um bocado mais leve, parece um bocado mais, mais bem disposto, e era uma das coisas que se falava era que Tom Brady podia precisar de um sítio onde fosse menos militarizado, por assim dizer, o sistema, menos disciplina e um bocadinho mais leve, que é o que vai encontrar com Bruce Arians em Tampa Bay.
Sim, e termos visto depois Gronkowski juntar-se a um elenco que já era carregadíssimo de estrelas, deixa aqui muita vontade de ver até onde é que podem ir estes Tampa Bay Buccaneers. Além das mudanças que nós fomos vendo ao longo desta off-season, e houve imensas que são de salientar, o Philip Rivers, por exemplo, em Indianapolis, também é algo que suscita muito interesse, mas também houve uma grande fornada de novos jogadores a entrarem na NFL. E Joe Burrow foi a escolha primeiro jogador a ser escolhido no draft deste ano. Temos Chase Young, Isaiah Simmons, Jeff Okuda, muito talento. Pedro, que jogadores desta nova fornada talentosa é que tu achas que vão ter assim um papel de protagonista principal nas suas equipas já nesta temporada?
Primeiro, muito obrigado por estarmos aqui outra vez nos podcasts da NFL. Em termos de jogadores, acho que vou logo para o mais óbvio, para começar, que é o Joe Burrow. Joe Burrow vai para uma equipa que se pensa e que se vê como fraca, mas já saíram relatórios e tudo que a energia dele muda e muda muito o balneário dos Bengals, e só aí se nota logo a presença do jogador. E depois talvez o destaque para os receivers, para os rookies. Vimos o ano passado muitos rookies receivers a fazerem muitos bons jogos, muito boas épocas, e acho que este ano, com a classe que temos então tudo para ter uma série de rookies. O CeeDee Lamb nos Cowboys, Jerry Jeudy nos Broncos, o Rieger nos Eagles, por exemplo, Justin Jefferson nos Vikings, o Ayuk nos 49ers, portanto, o Ruggs nos Raiders, e estão todos a ser postos, acho eu, em posições para sucesso. Portanto, acho que, como temos visto, os rookies que têm conseguido explodir mal chegam à NFL, estes estão a ser postos em posições para, a meu ver, conseguirem dar um contributo logo no primeiro ano. E acho que temos a nível de receivers, temos um potencial enorme de estrelas na NFL, e este ano acho que não vai ser diferente.
Sim, uma grande fornada de jogadores na posição de wide receiver, muito talento, mas houve uma equipa, nós falámos muito disto na altura, houve uma equipa que a expectativa era que fossem buscar um receiver, dessem ali munições ao seu quarterback, que está ali numa janela relativamente curta para ganhar o Super Bowl. Mas não o fizeram. Falo dos Green Bay Packers, Aaron claro. Rodgers. Os Packers acabaram por optar por ir buscar Jordan Love. Eu não sei se vocês têm seguido um bocado alguns relatórios que têm saído do training camp da equipa de Green Bay, e este ano é verdade, é tudo diferente, não é? Porque não temos off-season e tudo mais, mas a realidade é que dizem que Jordan Love não está a encantar. O que é que Matt LaFleur terá na cabeça para ter tomado aquela decisão? E de que forma é que isso poderá agora impactar aqui a temporada?
Eu não sei quem começa, mas eu acho que...
Não se atropelem, não se atropelem.
Posso dar a minha opinião? É? Sim, somos tantos e estamos nisto há pouco tempo. Acho que a ideia inicial faz algum sentido se tivermos em consideração como verdadeiros aqueles reportes que saíram, que o LaFleur já estava com o Aaron Rodgers pela cabeça, que já não podia com aquelas questões dele trocar jogadas no Huddle, que vinham da equipa técnica, que ele queria trazer alguém para pôr, no fundo, o Aaron Rodgers em sentido. Ora, isso não está a acontecer, ou pelo menos aquilo que está a vir cá para fora não é isso que está a acontecer. E sai o tiro pela culatra. O que é o tiro pela culatra? Aaron Rodgers reforçado como o líder, como o único reliable guy que os Packers têm, porque, pá, vamos ser francos, Love não é nem pouco, mais ou menos neste momento, mesmo que fosse fora de série, a alternativa, não é? Portanto, vamos ter os Packers sem as armas que Rodgers precisa, a dependerem de Rodgers, com um treinador que não confiava em Rodgers. Eu, sinceramente, e acho que a história da divisão onde os Packers estão não é nem pouco mais ou menos um caso fechado. E o psicológico, e o COVID-19 obviamente vai ser muito importante, mas acho que é das divisões que está ali mais complicadas, mas certamente teremos tempo para falar disso. Voltando aos Packers e ao Rodgers, fechar o raciocínio, acho que saiu o tiro pela culatra. Não vão ter os jogadores, não têm Love como alternativa, e o Rodgers vai liderar a equipa e depois, a dada altura, vai dizer ao seu treinador, obviamente, told you so.
Eu, para mim, há aqui duas coisas que é preciso ter em conta. É preciso lembrar que Aaron Rodgers já se lesionou algumas vezes e é preciso um backup, como já vimos o ano passado, o que é que aconteceu com os Steelers, que só sobreviveram porque tinham uma defesa fenomenal. Pode acontecer o caso, não sei, de Matt LaFleur acreditar que tem a equipa pronta para lutar por um Super Bowl e caso Aaron Rodgers se lesione, quer ter alguém que consiga pegar na equipa, que é algo que agora fala-se muito dos busts, ainda é muito cedo, não é? Mas fala-se muito dos busts que podem acontecer no draft. Esperemos que não seja o caso para a equipa de Green Bay, mas aparentemente as coisas não têm sido fáceis para Jordan Love. E depois há outro caso, que é o contrato de Aaron Rodgers. E se há um problema de empatia ou de química entre o treinador principal, que é muito novo e que foi contratado o ano passado precisamente para pegar nesta equipa dos Green Bay Packers, com o quarterback que, apesar de ser super estrela da NFL, está em final de contrato e pode não haver essa relação boa com o treinador e pode querer optar por sair, Matt LaFleur quer ter alguém que já conhece o sistema e que provavelmente para o ano já está com outra capacidade de pegar no ataque, por assim dizer.
Pois, acaba se calhar por ser aqui uma forma de Matt LaFleur a curto, médio prazo já pensar o que é que fará no pós-Rodgers. Mas lá está, é daquelas questões, pessoalmente não a entendo também, porque vejo ainda muito valor no Rodgers. A defesa dos Packers é muito jovem, tem ainda muita margem de progressão, faltavam algumas armas ofensivas, mas vamos ter que aguardar para ver. No entanto, há aqui outra situação que também decorreu durante o draft, que foi com os Philadelphia Eagles, em que eles acabaram por ir buscar o Jalen Hurts, que nos relatórios, como há bocado dizia, e nas informações que têm saído dos training camps, têm brilhado. Os Eagles, Pedro, são uma equipa que, ano após ano, parece que tem um contacto direto com o Serviço Nacional de Saúde, porque passam sistematicamente com muitas lesões e este ano não está a ser diferente, não é?
Nada, de todo. Então, Brandon Brooks, talvez top 3 guard da NFL, lesionado. Em princípio, pensou que ainda voltará para a final da época playoffs, talvez. E agora o Dillard, que eles foram buscar o ano passado, há 2 anos, para ser o left tackle para este ano, também foi fora. O Jason Peters, que ia jogar no lugar do Brandon Brooks, vai ter de voltar à posição dele. Portanto, os Eagles são uma equipa que tem sempre o potencial, só que uma pessoa dificilmente acredita neles, porque sabe que ele vão ter lesões em alguém, ou em Carson Wentz, ou na linha ofensiva, ou nos receivers todos.
Por isso, é que o caso Eagles que tu são... sabes que mais cedo ou mais tarde vai desiludir, não é?
Estás é, ali... é, os Eagles são uma equipa,
uma grande equipa
em que, eu gostava de apostar e gostava de dizer, eu acho que eles este ano têm equipa para ir à NFC East e chegar nos playoffs longos, só que depois, epá, uma lesão vai acontecer e vai estragar aquela bocadinha toda. Portanto, sim, é uma equipa com muito potencial, mas tenho medo das lesões.
Sim, é que sistematicamente, desde que ganharam o Super Bowl, e mesmo no ano em que ganharam o Super Bowl, também foi com lesões no Carson Wentz, com o Nick Foles e depois o MVP do Super Bowl e tudo mais. Mas epá, é uma equipa que realmente tem que pensar bem ali em alguma estratégia, então vai à bruxa, tem de ir à bruxa. mas pronto, vamos ver. E só por curiosidade, falavas da NFC East, e essa divisão é sempre das mais acesas, porque há ali rivalidades já muito, muito antigas, e este ano não vai deixar de ser diferente, porque temos uma equipa nova na divisão, vamos assim dizer, que são os antigos Washington Redskins, que mudaram de nome e vão ser os Washington Football Team. E temos os New York Giants e temos os Dallas Cowboys, que não estenderam, não deram um contrato de longo prazo com Dak Prescott, mas deram-lhe o franchise tag, 30 e tal milhões, e basicamente disseram: Dak Prescott, ou nos dás o Super Bowl, ou vamos ver como é que vai ser o futuro. O que é que tu achas disto tudo, Duarte?
Bom, eu acho que os Cowboys, para já, e tenho-os como a equipa que vai ser a grande surpresa pela positiva em 2020, têm tudo para ser, lá está, essa surpresa durante esta temporada. Têm o novo head coach, têm a equipa com o seu plantel estabilizado. Gosto muito do que vejo em Dallas. Claro que há sempre, é um bocado como os Eagles, naquela parte da expectativa, é em que dia que eles me vão partir o coração, não é? Porque os Cowboys, na época passada, começaram 4-0, acho eu, e depois foi uma derrocada, 4-4, foram a recorde negativo, se não estou em erro, depois lá recuperaram, mas aquilo parecia que estava encalhado. Este ano eu acho que não, acho que os Cowboys, apesar da divisão onde estão, ser sempre competitiva, e os Washington, que são treinados por Ron Rivera, que tem um problema de saúde a resolver, e eu acho que isso é ali, agora pode ser um caso sério em termos de moral, de disponibilidade. Não vivemos uma altura fácil com o Covid, portanto, acho mesmo que vai pender Cowboys ou Eagles, e acaba por pender para os Cowboys, com Dak Prescott basicamente a apostar em si próprio. Eu gosto muito da atitude dele. Eu já disse aqui, se não me engano, no podcast que fiz em dezembro convosco, que achava que o Dak Prescott não serve para os Cowboys. Ele consegue ter ali aquela aura atrás dele e ir em... Pá, acho que é bestial, mas não dá. Mas gosto da atitude dele, de apostar nele. Ele há dias dizia numa entrevista qualquer, ele dizia: eu só penso no dia a seguir, não penso no dinheiro que isto me vai trazer. Claro que ele pensa nisso, obviamente, mas o mindset dele, de pensar no treino a seguir, de pensar no jogo que aí vem, dia a dia, etapa a etapa, é bom. Gosto de ver isso, e acho que o Mike McCarthy vai trazer muita coisa boa a Dallas, que continuam para mim a ter o maior problema no seu dono. Acho que é aquilo que é o mais
é crónico,
estranho,
não é?
Aquela equação toda, mas acho que vai ser um bom ano para os Cowboys.
Deixa-me só mandar aqui uma bomba. Desculpa.
Diz,
força, deixa-me força, só força. Mandar aqui uma bomba, mas esta NFC East é a pior divisão da NFL. Acho que estamos de acordo.
Epá, o Félix, tu deves
não estar consigo, com a internet. Não consigo concordar com
alguém
isso.
Alguém falou por ti agora.
O quê? Desculpa, Duarte, óbvio.
A internet está variada, alguém disse um disparate aí desse lado.
Não, eu percebo o que é que ele quer dizer. Eu percebo o que é que o Félix quer dizer, mas não concordo, porque tens equipas noutras divisões que acabam por tornar a divisão menos apelativa. Tu sabes que há equipas que são cronicamente favoritas dentro dessa mesma divisão, por exemplo, os Chiefs na AFC West, ainda que a AFC West tenha muito talento, atenção. Mas eu não diria, eu da NFC concordo que é a mais fraca, da NFL acho que não. Além, atenção, além de outra coisa, esta divisão tem aqui outros escondimentos, que é, tens três head coaches novos. Tens o Joe em Nova York, tens o Rivera em Washington e o Mike McCarthy em Dallas. E treinadores novos, muitas vezes, dão coisas completamente diferentes à forma de funcionar das equipas. E por isso eu acho que não vai ser assim tão mau como, se calhar, podemos estar ou como poderá estar...
Antecipar, não é?
Sim. Acho que há três equipas com muitas peças em falta nesta divisão.
Sim.
Só Dallas é que está...
Sim, Dallas, eu acho que... O Duarte disse que achava que ia ser a equipa que ia surpreender. Eu tenho Dallas também a ganhar esta divisão. Tenho Dallas a ir aos playoffs. Mas lá está, parece, esta divisão encontra sempre alguém que é a equipa resiliente. Os Eagles têm sido isso nos últimos anos. Ali entre 2010 e 2013 foram os Giants, que inclusive ganharam o Super Bowl nessa altura. Os Redskins são equipa... Redskins não, Washington. Agora vou ter que me habituar a dizer só Washington. A equipa de Washington é aquilo que se calhar vai ser mais imprevisível. Mas daquilo que conhecemos do Ron Rivera, é que ele é um excelente treinador.
Vai ser competitivo, de certeza, não é?
A equipa vai ser competitiva. E outra também. Coisa, Alex Smith. Eu não sei quanto a vocês, mas depois do que ele passou, eu gostava de ver Alex Smith a ter aquela
fábula. Já viste o que é que os jornalistas têm dito sobre Alex Smith? É que nem sequer a hipótese. Nos treinos. Tem sido o Dwayne Haskins, obviamente, a ter a maior parte das reps, a ser mais eficaz. É normal, o homem tem que ter falado nesse tempo, não acredito que seja já. Era bonito e era o comeback player of the year, obviamente, se o conseguisse.
Se o conseguisse. Mas agora, não querendo fugir aqui a esta sequência que estávamos a fazer, que acabámos por cobrir um bocado aquilo que aconteceu ao longo dos últimos meses, mas agora falando daquilo que realmente vai ter um impacto que nenhum de nós conseguia prever há alguns meses, que é o Covid, a dinâmica que isso levou a NFL a ter que implementar e de que forma é que isso vai impactar o jogo. Eu, tal como vocês, eu sei porque nós falamos sobre isto, vemos o Hard Knocks. E o head coach dos Chargers, o Anthony Lynn, disse uma coisa que me ficou aqui pregada dentro da minha cabeça, que basicamente a equipa que encontrar forma de contornar melhor toda esta situação do Covid é a equipa que vai ter maior probabilidade de chegar ao Super Bowl em fevereiro de 2021. Isto é um facto? Agora, de que forma é que vocês acham, e se calhar lança a bola aqui ao Pedro, de que forma, Pedro, é que tu achas que uma equipa pode de alguma forma tentar contornar aqui toda esta questão em volta do Covid e para tentar mitigar da melhor forma possível problemas oriundos deste vírus?
Sim, vai ser muito complicado, ainda por cima num desporto com tanto contacto como é o futebol americano vai ser difícil, mas... acho que as equipas vão ter muito, muito apoio aos próprios jogadores. Acho que os jogadores vão ter uma pressão enorme para não fazerem algo de risco que os possa levar a esse tipo de situações. Temos jogadores, por exemplo, acho que até o Mostert, por exemplo, dos 49ers, vai estar separado da família para poder jogar. Portanto, são situações que vão mexer muito com a cabeça dos jogadores. Vimos, por exemplo, e agora vou dar o caso, é a NBA, é diferente, eles estão na bolha, mas por exemplo o Paul George veio falar de problemas mentais, que a cabeça acaba por não funcionar tão bem, e acho que isso pode-se passar para o futebol americano, na medida em que os jogadores não vão poder fazer uma vida normal. Claro que as outras pessoas também não podem, mas eles estão num desporto, tem que haver sempre contacto, vai haver muita viagem, acho que é importante que as equipas mantenham presente as regras, mas que também tenham presente o apoio que é preciso dar aos atletas para eles estarem melhor, não só fisicamente, mas mentalmente também, porque ainda é pouco, mas são 6, 7 meses em que eles têm de estar em alerta vermelho constantemente, e há jogadores, com certeza absoluta, que hão de passar mal com esta situação.
Olha, eu dou-vos o meu exemplo. Felizmente em Portugal... O lockdown durou apenas dois meses, foi excelente, em maio saíram. Eu vivo em Inglaterra, Nós tivemos 3 meses e meio, até que viajámos para Portugal, mas tivemos 3 meses e meio em lockdown. Eu sou um tipo que se dá super bem em casa, a ver televisão, a ler, a jogar PlayStation, a fazer todas essas coisas. Sempre disse, é pá, isto vai ser tranquilo, eu não vou ter problemas nenhum. Ao fim de 2 meses eu estava passado da cabeça. Já não conseguia, aqueles níveis de concentração desapareceram, já não conseguia ter grande pachorra para fazer o que é que seja, porque já tinha feito tudo. Imaginem, um jogador de futebol americano, profissional, que está habituado a ter rédea solta quando não tem treinos, fazem tudo o que querem e bem lhes apetece, ao ponto de enverdarem pela criminalidade em alguns momentos, não vão poder fazer nada. Vão estar quietos e sossegados. Vai ser muito complicado. E aquilo que tu dizias para lançar este tema, Amorim, é exatamente o foco. A equipa que tiver a melhor organização e capaz de manter os seus jogadores motivados, focados, dentro da roda, sempre às voltinhas, mas com coisas para fazer aqui e ali, vai ser, sem sombra de dúvidas, a equipa que chega mentalmente mais sã quando a competição chegar a um determinado ponto. Por outro lado, tens o lado físico, não é? Muitos jogadores vão ocasionalmente ficar de fora por causa de testes positivos e isso vai desempenhar, vai influenciar o desempenho da equipa. Olha o caso do quarterback dos Lions, que deu teste positivo, um falso positivo, e teve que ficar 3 dias sem treinar, não é? O protocolo colocou logo de fora da equipa. Mas ele, por acaso, era um falso negativo. Foi a tempo de se corrigir. Mas sim, os casos positivos, não é? Que depois tem que ficar 14 dias. 14 dias são 2 jornadas, pelo menos, se assumirmos que o teste é feito antes do dia de jogo, ou muito antes do dia de jogo. Portanto, vai ser muito complicado para algumas equipas. Olha Tom Brady ou Aaron Rodgers, que falámos há pouco. Testam positivo e tem que estar 2 semanas de fora sem contar com uma bye week. É complicado, muito complicado. Vão ter as equipas que se adaptarem melhor, que tiverem melhores backups, que tiverem mais rotinas, que tiverem a concentração necessária para sai uma peça, mas o motor continua a trabalhar, essas vão ser as que vão estar melhor. Vamos ter casos, não há dúvidas. Não vamos ter tão poucos casos como a NBA, porque a NBA está fechada, não é? Há ali uma coisa muito positiva nesse aspecto. A NFL, nós já sabemos, jogadores pesados, o Pedro falava disso, têm maiores probabilidades de apanhar a doença ou de passar mal com o vírus. Tens jogadores com excesso de peso, pressão arterial elevada. São tudo aqui fatores que entram em conflito com o Covid. Eu acho que, espero que não, mas a NFL também está preparada para isto. Falámos já várias vezes, não no podcast, mas nas nossas conversas, da possibilidade de apenas os jogos de conferência, entre conferência, irem contar mais à frente, para o caso de haver alguns casos de equipas que estejam a jogar e que os jogos tenham que ser, por exemplo, cancelados. Isso pode vir a acontecer. É uma competição grande, vai demorar 4 meses, não é? Que é de setembro a dezembro, a fase regular, e é muito provável que isso aconteça. Por outro lado, estou super confiante, como dizia, porque a NFL é uma estrutura super profissional, as equipas de futebol americano são quase todas profissionais, incluindo os Browns e outros, que às vezes não parecem, mas é verdade, são profissionais, e portanto acho que não vai ser assim tão mau quanto isso. Os Estados Unidos são um país muito grande, é o continente europeu quase todo concentrado naquele lado do globo, com diferentes estados a terem diferentes variações do Covid, uns estão a acabar, outros estão a começar uma segunda vaga, mas pronto, acho que está tudo bem planeado.
Gostava só de pegar aqui rapidamente naquilo que o Duarte disse, da questão dos estados estarem com graus diferentes de seriedade relativamente ao Covid. Esta semana o Sean McDermott falou que achava que era ridículo porque a Liga, a NFL, a política de público nos estádios é diferente de acordo com o estado em que as equipas se encontram e o estado precisamente do Covid nessa zona. Ou seja, vamos ter clubes que podem permitir assistência, público a assistir, e outros clubes que não podem permitir ter público apoiante, e isto acaba por ser também uma consequência do Covid, não é? Diretamente, e por falar de outra consequência do Covid, a questão das lesões, nós estaríamos neste momento a ter jogos de pré-época que não vão existir e que provavelmente vão trazer uma falta de rendimento competitivo, por assim dizer, para as equipas e que podem trazer problemas de lesões mais adiante.
Sim, isto é uma coisa que eu lembro muito bem do Duarte ser uma das pessoas que batia mais na tecla com isto, que é setembro não se ganham campeonatos, setembro ainda é muito ali a continuação da pré-época.
É para os highlights.
Este ano a pré-época se calhar vai ser até o final de outubro. Os jogos em novembro é que vão se calhar ali ter uma dinâmica bastante diferente, em setembro vamos ver muitos jogadores a ter uma dinâmica muito longe daquilo que seria o esperado. Alguns plantéis sem grande profundidade, e depois lá está, basta aqui um efeito, vai ser um bocado o efeito borboleta, basta um jogador apanhar o vírus, que de alguma forma isso pode impactar seriamente a performance de uma equipa e os resultados que eles vão colher depois ao longo do tempo. E antes de terminarmos, eu gostava de vos lançar aqui um desafio, como não podia deixar de ser, eu gosto muito de lançar desafios. A NFL é já por si a liga mais imprevisível que existe. É muito difícil de conseguirmos prever aquilo que vai acontecer. O ano passado, por exemplo, eu disse que o Super Bowl iam ser os Chiefs e os Falcons. Os Falcons, não vamos falar disso. Eu sei que gostavas, Nuno, eu sei que gostavas, Pedro, mas não vamos falar disso. Este ano gostava de vos lançar aqui também um desafio neste primeiro podcast, e é um desafio que eu também gostava de lançar a todos aqueles que nos estão a ouvir. Depois irem para as redes sociais, no Twitter em particular, com a hashtag NFL11, e nos dizerem quem é que vocês acham hoje, em final de agosto de 2020, início de setembro de 2020, que equipas é que vocês acham que nós vamos poder ter no Super Bowl em fevereiro de 2021. Sem pressão nenhuma, mas Duarte, quem é que tu achas?
Epá! Ora bem, eu tenho como as duas equipas que vão ao Super Bowl, tenho Chiefs e Cowboys. Cowboys, já dei a dica de que para mim vão ser a surpresa desta época, acho que sim. Acho que não há grandes dúvidas de que têm potencial para isso. Os Chiefs são a equipa que tem, para mim, a possibilidade de criar a nova dinastia da NFL. Acho que sim, acho que é, o Pedro pode não concordar comigo, mas o Mahomes é, sem sombra de dúvidas, o futuro da NFL, vai ser capa de jogos semana, ano desafio, não o do Sean Watson, Pedro, desculpa, não vai ser.
E dia 10, depois do jogo, falamos todos.
Vamos ver. Mas acho mesmo que os Chiefs têm essa possibilidade. Agora, por norma, aquilo que a experiência me diz é que não vou acertar nem sequer 50%, porque estes prognósticos em finais de agosto costumam ser pouco previdentes, porque acontece de tudo, acontece lesões, suspensões, jogadas do outro mundo que ninguém... jogadas de bastidores que ninguém espera, e portanto acho pouco provável que seja os Chiefs Cowboys. Ainda assim, olhando para aquilo que é o calendário este ano e a potencial das equipas, acho que podemos ter um Chiefs Cowboys no Super Bowl.
Eu iria para, se tivesse que, mas para dizer alguém diferente que o Duarte, ok? Porque acredito que os Chiefs têm todas as condições para voltar ao Super Bowl, obviamente, durante muitos anos, acho eu. Mas para dizer alguém diferente, vou dizer os Ravens e vou falar do outro lado, o meu favorito, que são os Seahawks. Os Seahawks este ano vão ser, espero eu, para bem do futebol americano, uma bomba em termos defensivos, têm possibilidade agora com a inclusão do Jamal Adams e possivelmente do Clowney novamente, a defesa do Seahawks vai dar que falar e tem para mim o segundo melhor quarterback da NFL no Russell Wilson, portanto, tem todas as condições.
Então o Mahomes é o terceiro, Félix?
Olha a banana, porque o Kirk Cousins é o primeiro.
Olha, vocês estão a brincar, mas eu tive a ver o calendário todo e nós em princípio vamos passar a noite de consoada juntos a ver Kirk Cousins contra Drew Brees, só para que tenham esta noção.
Já vi jantares de Natal piores.
Também eu.
Mas Pedro, e tu quem é que achas que podem ser então aqui as equipas? Tens aqui um prognóstico ao lado do Duarte e do Nuno ou tens aqui um alinhamento parecido?
Por acaso não tenho nenhum dos que eles meteram. Eu acho que podemos ver isto como os mais favoritos, podemos falar dos Chiefs, dos Ravens, dos Saints, dos 49ers, que são equipas que são vistas como as melhores e que não perderam nada, ou praticamente nada, que nos diga que eles não conseguem chegar ao topo outra vez. Mas do lado da NFC, escolhi os Saints, porque acho que é uma equipa que está motivada. Acho que o Sean Payton conseguiu ir buscar as peças necessárias para fazer um ataque ainda mais dinâmico, ainda mais monstruoso, e é uma defesa sem praticamente buraco nenhum. E ainda foram buscar o Malcolm Jenkins, que é um dos meus jogadores favoritos, porque acho que é um, em termos de liderança e em termos de jogabilidade mesmo, é um grande jogador. Acho que tem tudo para chegar e sinto que é este ano, no final do Drew Brees, que vão conseguir chegar ao Super Bowl. Do lado da AFC, tenho uma equipa que também manteve o coaching staff todo, vou para os Bills. Acho que os Bills têm é uma equipa a crescer. O salto do Josh Allen com o Stephon Diggs, com o Zach Moss a ajudar o Singletary, com uma linha ofensiva novamente junta, que é capaz de dar o salto. Acho que os Bills são uma equipa muito capaz de fazer estragos. Teoricamente têm um passe mais fácil na AFC este, agora com os Patriots mais fracos. Temos os Dolphins mais fortes, mas acho que não há assim, se podemos dizer assim, acho que não há nenhum deles é uma verdadeira competição aos Bills, apesar de eu achar que os Patriots são uma equipa melhor do que se fala por aí. Acho que os Bills são claramente os favoritos da AFC East, e isso pode-lhes dar logo uma ajuda, quer seja fator, pode ser logo no fator casa. E acho que são uma equipa preparada para jogarem nos playoffs e que vem em crescendo desde a época passada. Foram eliminados o ano passado por uns Texans num grande jogo. E acho que os Bills este ano têm tudo para saltar. Vamos ver a evolução do Josh Allen. Sean McDermott afirma-se como um dos melhores, ainda mais como um dos melhores treinadores da NFL, e temos o embate excelente de Drew Brees contra Josh Allen, e no final ganham os 49ers. Estou a brincar, ganham os Bills.
Bem, eu por acaso eu não vou dizer, aliás, eu vou dizer uma equipa que vocês não mencionaram. Mas não é uma equipa que eu tenho como favorito, é uma equipa que eu tenho, aliás, no meu alinhamento eu meti os a ir até ao final da conferência, mas não vão ao Super Bowl. A equipa que eu meti a ir ao Super Bowl do lado da NFC foram os Saints, concordo muito com a análise que o Pedro fez, e a equipa que eu tenho a jogar contra os Saints e a perder são os Buccaneers, que nós não falámos. Acho que Tom Brady vai conseguir levar estes Buccaneers aos playoffs, vai conseguir levar os Buccaneers a quase sonharem com o título. Mas não acho que vão conseguir ao Super Bowl. E do outro lado, acho que os Chiefs, acho que não há pai para os Chiefs. Os Chiefs estão noutra liga. A única equipa que eu vejo realmente a ameaçar os Chiefs são os Bills. Acho que os Bills dependem de uma situação, que é o Josh Allen realmente ganhar maturidade dentro do campo e ter aquele toque de estrela, que nós ainda não vimos realmente. Ele tem muitos atributos, tem muita qualidade, mas sob pressão ainda não vimos aquele toque de estrela que precisamos.
Sim, aquele fator X que tu dizes, uau, quando ele está a jogar.
Exatamente, que vemos por exemplo num Watson, agora só para te afagar aqui um bocadinho o ego.
Eu ia dizer, mas achei que ia ser demasiado.
Não, mas é verdade, nós vemos isso no Watson, mas depois esbarra num Bill O'Brien que faz decisões que... não vamos falar disso.
Grande Bill.
Mas eu acho que o Super Bowl vai ser Chiefs Saints, pelo menos é a previsão que eu tenho, e depois temos aqui equipas como os Bills, como os próprios Seahawks, do lado da NFC também acho que podem ser uma bela surpresa, 49ers, os Cowboys, acho que são equipas que podem surpreender aqui, e uma outra equipa, também só para ficar aqui mencionada, os Chargers, têm um excelente plantel, acho que têm uma grave questão que é na posição de quarterback, mas podem ser uma equipa que também, de alguma forma, do lado da AFC, poderá sonhar aqui com...
Gostava só de dizer que os Colts vão ser muito competitivos este ano. Tenho muita fé nestes Colts. A troca que fizeram com os 49ers, troca cara, mas que provavelmente vai ser uma mais-valia para a equipa do DeForest Buckner, foram buscar o Jonathan Taylor, já não lhes faltava running back, mas ainda foram buscar, para mim, o melhor running back do draft e reforçaram-se com Philip Rivers numa posição-chave, não é?
Que todos... Sim, e foi um reforço que é realmente para funcionar agora, porque foi um ano e é do género ajuda-nos a fazer isto acontecer, por isso sim. Também sou uma equipa que acaba por estar aqui on the clock, como se costuma dizer, para tentar ganhar aqui este Super Bowl, mas é certo que vamos ter grandes jogos pela frente, vamos ter grandes jogos na Eleven Sports. Nós vamos estar lá para acompanhar e todas as semanas para estarmos aqui sempre em contacto com todos aqueles que também têm esta paixão pelo futebol americano. E por isso só me resta aqui agradecer a todos que nos acompanharam ao longo do último ano, mas agora é um novo ano, é uma nova oportunidade de continuarmos a brilhar e de acompanhar grandes jogos. E já sabem que nas redes sociais podem sempre interagir connosco através da hashtag NFL11, nós estamos sempre prontos, eu, o Duarte, o Pedro, o Nuno e todos aqueles que de alguma forma já se tornaram aqui parte da nossa comunidade da NFL, estamos sempre prontos para dinamizar e falar sobre este desporto. Meus amigos, obrigados por esta primeira edição do podcast desta nova temporada. Vamos ter a oportunidade de falar sobre muito futebol americano ao longo das próximas semanas. Grandes jogos a virem pela frente. O arranque vai ser no dia 10 de setembro entre os Kansas City Chiefs e os Houston Texans. Patrick Mahomes contra Deshaun Watson. E por isso, já sabem que fiquem connosco, vão acompanhando. E resta-me despedir com um abraço. E, não se esqueçam, uma vez mais, hashtag NFL11 sempre presente para falarmos sobre futebol americano e sobre a NFL. Obrigado e até breve.